Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. O convidado de hoje é Pedro Magalhães, antigo estudante da Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação, a viver atualmente em Amsterdão. Pedro, bem-vindo à RUM. Eu começo por te perguntar como e quando tem início esta aventura na Holanda.
Ora bem, boa tarde, antes de mais. Obrigado pelo convite para participar. Ora bem, curiosamente esta caminhada começou precisamente quando estava ainda no mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, na UMINHO, e então estava a terminar o meu caminho de Erasmus na altura em Itália, e quando estava para escolher o tema da tese de dissertação para terminar este mestrado, uma empresa da área das tecnologias, uma multinacional, convidou-me para então fazer esta investigação na área da engenharia com eles, e com a autorização e com a parceria da Universidade do Minho, fui então que entrei nessa empresa. E no segundo dia dessa caminhada, ou seja, quando comecei a fazer esse tal estágio e a tese de dissertação, evoluiu rapidamente para um convite para começar este projeto, um projeto na Holanda, isto em 2011, que depois me levou a ficar, quando terminei então a tese e o mestrado, a ser contratado para essa empresa onde estava a fazer a dissertação, e então começou a minha vida de consultor, foi para uma consultora, e então, sim, tive 4 anos num cliente, num grande projeto aqui em Amsterdão. Quando esse projeto terminou em 2014, depois, ainda com a mesma empresa, fui para o Reino Unido, estive em Londres e no norte do Reino Unido também, em Leeds, depois também nos Estados Unidos, uns meses, ainda com a mesma empresa, e até que recebi um convite em 2016, então, 2 anos depois de ter saído de Amsterdão, para voltar e então abrir uma empresa própria em Amsterdão, e também juntar-me com um cargo de tecnologia atualmente ainda mantenho, de gestor global tecnológico do grupo Ahold Delhaize, e diretor de engenharia interino, ou seja, desde então.
E faz quanto tempo que estás em Amsterdão?
A viver, digamos, full time, ou seja, com uma casa própria, desde 2016, ou seja, 4 anos. Porque naquele stint de 2011 até 2014, final de 2014, estava a viver num hotel, vá, no centro de Amsterdão. Era a política da empresa, vá. Viajar todas as semanas. Por isso, finalmente, achei que estava na altura de não fazer a mala todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras e passar um bocadinho mais de tempo. Não é que esteja 100%... a viver em Amsterdão, ou seja, ainda continuo a viajar pelo grupo, passo bastante tempo também nos Estados Unidos, ou não agora, por razões óbvias, desde fevereiro que acalmou um bocado, mas sim, nos últimos 2 anos tenho despendido pelo menos uma semana por mês nos Estados Unidos também.
Olha, e explica-nos lá quais são as tuas funções, o que é o teu trabalho?
Ou seja, como gestor de global tecnologia, o grupo Ahold Delhaize, que caso pode, é provável que também não estejam a identificar, é um dos maiores acionistas do Pinduoduo, aquele tópico do Pinduoduo ter posto a sede financeira na Holanda, foi precisamente quando foi adquirido pelo grupo Ahold Delhaize, há uns anos atrás. E basicamente eu sou responsável pelos projetos internacionais do grupo, ou seja, os projetos que envolvem mais do que um país, ou seja, tudo o que seja projetos na área financeira, na área também de retalho ainda, na área de recursos humanos, todos os projetos novos que vincam uma parceria global entre todas as marcas, de todas as 27 marcas destes 9 países em que estamos representados, ou seja, implica coordenar equipas, definir solução tecnológica, fazer a parte de, ou seja, a parte de liaison com todas as nossas marcas, alinhar não só, obviamente, budget, mas toda a estrutura, a infraestrutura tecnológica destas marcas e destes países, como podem calcular, é significativamente diferente entre elas, especialmente se estivermos a falar, por exemplo, do nosso mercado nos Estados Unidos, na costa este, e, por exemplo, a realidade, por exemplo, dos nossos países, nomeadamente a Grécia e a República Checa, onde o setor é bastante mais reduzido, é uma realidade completamente diferente, ou seja, temos que adaptar uma solução global a todos os casos, temos que pôr todas as marcas, todos os países a falar a mesma língua tecnológica, o que nem sempre é fácil convencer, por exemplo, os Estados Unidos que existe algo muito pequenino na Grécia ou na República Checa que faz todo o sentido que eles usem e que eles não estão a fazer da melhor forma, que não estão a usar a tecnologia da melhor forma e têm que pôr de lado todo o processo que têm neste momento para adotar algo novo que vem, por exemplo, da Grécia ou da República Checa.
Realmente parece-me uma tarefa bastante árdua convencer os Estados Unidos, não é? Realmente não é toda uma tarefa fácil. Mas olha, Pedro, ia perguntar-te, de que forma é que a experiência e a passagem pela Universidade do Minho te ajuda na tua função profissional hoje em dia?
Eu acho que, aliás, é um tema que até estive a falar com colegas próximos aqui há coisa de um mês, dois meses, porque um dos irmãos destes meus amigos está a começar agora também no percurso na universidade e estava-me a perguntar exatamente para que curso tecnológico, se possível, deveria enveredar. Eu disse-lhe que, no meu caso em específico, eu optei por não só tecnologias e sistemas de informação, mas especificamente também por fazer um mestrado em engenharia e sistemas de comunicação, porque acho que deu a polivalência, e acho que aqui a palavra-chave é exatamente polivalência e também flexibilidade de adaptação, ou seja, tudo o que foi feito e todo o esforço durante os 5 anos que estive na Universidade de Minho para licenciatura e mestrado serviram para que eu me pudesse adaptar à rápida mudança do mundo tecnológico. E acho que mais do que um aluno se focar numa tecnologia em específico, porque estes ciclos no mundo tecnológico são muito reduzidos, o que é verdade hoje, no final do ano o mercado pode levar uma mudança extrema em que o mercado esteja, ou a indústria esteja a pedir outro tipo de requisitos, ou esteja a pedir outro tipo de soluções. E vimos agora também com esta pandemia, no caso em específico do grupo Ahold, houve uma necessidade de, num espaço de uma semana e meia, mudar toda a operação das lojas, não só para online, as que ainda não estavam, que ainda não tinham qualquer tipo de pegada online, mas também adaptar todo o grupo a trabalhar remotamente. E a facilidade que eu tive de aprender nos tempos da Universidade do Minho, não só em vez de estar focado numa tecnologia, mais uma vez, mas num semestre ou mesmo num ano letivo, digamos, tocar em 7, 8, 9, às vezes 10, não totalmente, ou seja, não ser um expert em todas elas, mas saber o suficiente para conseguir jogar com todas elas. E acho que é precisamente isso que a Universidade do Minho me deu, e falando também com outros profissionais da área e que também muito que veio do que vivi também em Itália no tempo do mestrado, acho que a mais-valia da Universidade de Minho naquela altura foi precisamente esta abertura a que os alunos fossem expostos a várias ofertas e, nomeadamente no mestrado, sermos expostos a empresas e sermos incitados a contactar empresas como a Microsoft e a Oracle e mesmo até o Departamento de Tecnologia da Câmara do Porto, na altura, em 2010 e 2011, para, em vez de nós acharmos que temos uma ideia do que é o mercado tecnológico, ser o mercado a guiar o aluno. E acho que essa parte de ouvir em primeiro lugar, ir para uma sessão de requisitos e tentar entender uma realidade que pode não ser imediatamente visível para o aluno, e mesmo agora, como profissional da área, e especificamente indo para estes países diferentes, estas realidades distintas, ajudou-me claramente saber falar com equipas que usam tecnologias A, B ou C, ou que só estão, digamos, talhados para entregar as suas soluções do método A, B ou C. Uma das uma da um dos um dos uns exemplos mais óbvios hoje em dia são as metodologias Agile, em que obviamente existe uma panóplia de metodologias em que não só fomos expostos e até esta conversa especificamente durante o mestrado, em que nos foi dada total liberdade para escolhermos não só metodologias, mas ferramentas, sermos nós a tentar ouvir o que o mercado nos estava a requisitar na altura, em vez de ser pura e exclusivamente seguir, digamos, um guião do que o corpo docente na altura tinha definido. E foi, de facto, o corpo docente que nos incitou a fazer estas escolhas. E gostava só de terminar esta parte com uma ressalva para o professor Rui Diniz, o meu orientador de mestrado, que na altura, que me influenciou também um bocado a aceitar e que eu entendo que na altura não fosse tão comum aparecer com uma empresa, com uma multinacional atrás, com um projeto de estágio. E que, com toda a naturalidade, com todo o apoio, disse: "Ok, Pedro, vamos agarrar esta oportunidade." E que também daí surgiu, também depois, algo que eu me senti também orgulhoso em retribuir à Universidade de Minho, que foi, obviamente, na elaboração de um artigo que foi apresentado depois também em Roma, e noutros summits, com esse professor, o Rui Diniz. Ou seja, foi-nos dada total liberdade, e no meu caso em específico, a oportunidade de ser eu próprio a escolher o que gostava de defender e explorar nos 6 meses que faltavam para este mestrado em específico.
Muito bem, Pedro. Olha, e voltando a esse tempo de estudante, que memórias guardas da Universidade do Minho?
Uma das melhores memórias é, sem dúvida, o ritual de ir para a universidade. Eu sou natural de Braga, e na altura a licenciatura e o mestrado, não sei se ainda é o caso, mas na altura eram lecionados em Guimarães, no Polo de Engenharia, no campus de Engenharia. Obviamente tinha que fazer esta rotina de manhã e à noite, né, de ir para a universidade, e então ia sempre também com um grupo de éramos um grupo de 4 amigos, dividíamos o carro, né? E sem dúvida que das melhores memórias, não só essas viagens, mas também no grupo de amigos que fizemos lá, e que ainda hoje um dos grupos de amigos mais próximos que tenho é precisamente formado, ou foi formado na Universidade de Minho. Por isso, nada melhor, diria.
Olha, então, eu diria que também não há nada melhor do que neste momento passarmos essas memórias para a música. Qual é o tema que te faz lembrar, os tempos que viveste então na Universidade de Minho?
Especificamente essa rotina do carro de Braga a Guimarães e a voltar, começava sempre com uma música, nunca mais me esqueço deste, que é do Bob Sinclair, a música Fireball, que mesmo depois de de um exame ou quando a moral não estava propriamente em cima, começava sempre com esta música e a partir daí, naquele espaço de 20, 25 minutos que demorava a viagem, penso eu, entre Braga e Guimarães, não havia lugar para mais nenhum tipo de conversa, senão entre quatro amigos, em específico aí. É de facto uma das melhores memórias que retenho dessa altura.
Depois da música, voltamos à conversa com Pedro Magalhães, ele que passou pela licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação na Universidade do Minho e agora está a trabalhar na Holanda, mais concretamente em Amsterdão. Pedro, quando chegaste a Amsterdão, notaste muitas diferenças culturais?
Ora bem, a Amsterdão ou a Holanda é um país, obviamente, multicultural e até diria que dos países onde estive a trabalhar, ou das cidades onde estive, também estive em Londres, também estive na altura também em Boston, em Chicago também, e diria que Amsterdão, diria que é a cidade, digamos, que melhor acolhe. No entanto, há um detalhe bastante importante, que é que curiosamente foi mudado por um grande amigo holandês este fim de semana, que foi, estávamos precisamente a discutir esta diferença cultural que há dos países do sul da Europa, versus do Norte Europa e Centro, Centro-Norte Europa, que é a cultura holandesa, assemelha-se a um coco, e a cultura sul da Europa assemelha-se mais a um pêssego. Ou seja, é complicado, se calhar, com os holandeses em específico, se bem que Amsterdão, como disse, é uma cidade multicultural, e diria que neste momento 60% do meu grupo de amigos não é holandês. No entanto, a percentagem que é holandesa são grandes, grandes amigos. Ou seja, voltando à comparação com o coco, é complicado, se calhar, depois de uma primeira conversa ou de se calhar nos conhecermos na empresa ou fora, ou através de amigos, é complicado, se calhar, ter imediatamente uma segunda conversa inusitada, mas quando se passa essa fronteira, são amigos para o resto da vida. E se calhar às vezes no sul da Europa é muito mais fácil, após uma primeira interação, ficarmos logo amigos e bebemos um copo, ou dependendo do tipo de relação, obviamente, mas se calhar após um curto espaço de tempo, essa relação não fica. Ou seja, dei uns anos, 2 anos, 4 anos, se calhar é mais fácil perder essa ligação, não só porque, obviamente, no sul da Europa, também derivado da meteorologia, também há uma predisposição diferente, também há uma facilidade de fazer novos amigos completamente, muito maior, também é complicado, obviamente, gerir um número elevado de amizades. No entanto, é um bom, digamos, first world problem, ter muitos amigos, se é que é possível ter demasiados amigos.
Olha, tu que passaste por diferentes países, sentiste que foste sempre bem acolhido? Embora seja um país e bastante diferente a nível cultural, sentes que foste sempre bem acolhido pela população local?
Sim, completamente. Diria que uma comparação, se calhar às vezes não tão justa, que é, se calhar foram mudadas oportunidades em Amsterdão, falando neste caso em específico, mas também nos Estados Unidos, que se calhar, dada a minha idade, seria talvez mais difícil do que, yeah, exato, do que em no nosso país, não é? Ou seja, se em Portugal, para o cargo em que tenho agora, e que felizmente foram mudadas várias oportunidades para chegar a este cargo, também, não quero dizer que seria possível, mas se calhar seria mais complicado ter tantas equipas a receberem de braços abertos e a estarem dispostos a ouvir o que um tipo que não é do país e tem uma ou outra ideia, dar esse tempo de antena e de facto analisar. Acho que é uma das observações que, mais até no Norte da Europa do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também custa um bocado também a ser, digamos, levado a sério, mas depois de algumas sessões, e quando de facto temos alguma coisa para mostrar, felizmente, quando temos que mostrar alguns resultados, a partir daí a mudança é clara. No entanto, também a flexibilidade que nós temos, nós portugueses temos, em nos adaptarmos, acho que é uma das nossas maiores qualidades, porque não vejo, por exemplo, a mesma flexibilidade e a mesma capacidade de errar, muitas vezes, de outros colegas de Norte da Europa e até Centro da Europa. Os Estados Unidos são um bocado mais parecidos connosco, mas do Norte da Europa, definitivamente, há um switch claro, on e off, entre vida profissional e particular, o que não é mau. No entanto, são populações muito, ou são nacionalidades muito restritas ao que é o seu cargo, muito restritas ao que é o dever e o que é uma solução, se houver algum se houver algum detalhe fora do sítio, se houver algum desvio de um plano, tenha muito mais dificuldade em adaptar-se a esse plano, a essas variáveis todas. É um comentário que recebo frequentemente, não só a mim, mas que também vejo com alguns amigos de Portugal que estão cá a viver, alguns amigos portugueses, que têm precisamente o mesmo feedback.
Olha, voltando à Holanda, aqui a tua última experiência, o que é que tu mais gostas aqui em particular, se calhar Amsterdão? O que é que mais te agrada na cidade?
O que mais me agrada, apesar de ser um aficionado por velocidade e automóveis, o que mais me agrada é que eu só preciso da minha bicicleta para me deslocar na cidade. Não preciso de pensar em tempo de estacionamento, não preciso de pensar em rigorosamente mais nada. Sei exatamente quanto tempo é que vou demorar do ponto A ao ponto B, e sei que vou ter lugar de estacionamento, se bem que, obviamente, como há muito mais tráfego de bicicletas do que de carros, às vezes torna-se um bocado caótico até, mas ponto número um, completamente deslocação na cidade. Ponto número dois, a oferta cultural de segunda a domingo, obviamente não nestes tempos, felizmente está a voltar, mas a oferta cultural de segunda a domingo é incrível. Todos os dias existe uma panóplia de espetáculos ou de performance, quer seja de concertos, de teatro, galerias de arte com exposições de duas em duas semanas serem completamente renovadas. Existe sempre algo a acontecer a qualquer altura do dia, basicamente. Esse é o ponto número dois. Ponto número três, também é o facto de ser a localização de Amsterdão, o que me facilita a deslocação para todo lado muito facilmente. Como Amsterdão é um hub, não só em termos profissionais, mas turísticos também, significa que, obviamente, posso ir visitar família e amigos a Portugal num espaço de duas horas e um quarto. Se calhar demorava mais, obviamente descontando o tempo de aeroporto, mas se calhar demorava, com certeza demorava mais a ir de Lisboa ao Porto, de Lisboa a Braga, ou seja, duas horas e um quarto estou no Porto, mas facilita muito também com as viagens para Londres, são apenas 45 minutos, ou seja, é muito rápido, as ofertas são variadas, e o que me permite juntar-me, o que é algo que faço frequentemente, quando amigos meus também estão a viajar ou simplesmente quero visitar amigos que moram aqui no centro da Europa, posso perfeitamente sair da empresa, pegar a minha mala, ir para o aeroporto, viagens de menos de uma hora, ou até menos de uma hora e meia para destinos mais longe, estar com amigos, passar o fim de semana, voltar e ter uma oferta enorme de voos. No caso de Londres, eram, na altura, até fevereiro, quase 25 voos diários, por isso se perdesse um voo às 6 da manhã, ou às 7 da manhã, ou às 9 da manhã, tinha sempre um voo 20 minutos depois. Ou seja, essa facilidade é muito boa.
Pedro, é tempo para voltarmos à música, desta vez um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Amsterdão.
Para os tempos de Amsterdão, gostava de falar de um artista um pianista italiano que já sigo há anos e anos, e mesmo nos tempos em que estava a estudar em Milão não tive a oportunidade de o ouvir, na altura era inacessível, mas felizmente tive a oportunidade de o ver e ouvir ao vivo aqui em Amsterdão, que é o Ludovico Einaudi. E uma música que ao vivo teve toda uma dimensão que não tem quando se ouve através do Spotify ou outra aplicação, que é Nuvole Bianche. Muito boa.
Voltamos à conversa com Pedro Magalhães, ele que é o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo e que nos está a falar da sua experiência em Amsterdão, mas não só, o Pedro já andou também por Itália, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. Pedro, já perto do final desta nossa conversa, eu gostava que tu deixasses aqui alguns conselhos para quem, como tu, está a pensar tentar a sua sorte fora do nosso país.
Nunca pensar duas vezes, a hora de arriscar é agora. Simplesmente se houver essa oportunidade, não pensar duas vezes, e mediante obviamente o país e a oportunidade, é sempre importante tentar incluir na sociedade, é sempre importante fazer novas amizades, e mais importante do que isso, continuar com a mentalidade nacional de Portugal, em que porque claramente as nossas qualidades são muito, muito vendáveis e já começa a haver já não o chavão, mas uma etiqueta, uma rotulagem que os profissionais do nosso país são de facto de extrema qualidade. E basta ver os casos, por exemplo, do Horto Osório, em Londres, um grande banqueiro, como muitos outros. Ou seja, bottom line é não olhar a riscos neste momento. É a altura, obviamente, para expandir, e não se. Isto também por conselho próprio. Família e os amigos são muito importantes, obviamente, mas são uma parte da nossa vida, é uma parte muito importante da nossa vida, e é complicado afastarmos da família e amigos, mas uma presença no mundo e deixar a nossa pegada também neste mundo também é importante, e que obviamente facilita-nos muitas outras experiências depois com a própria família, e mostrar o mundo à família também, aos amigos, ou seja, abre todo um leque de oportunidades que se me perguntassem em 2011, ou melhor, se me dissessem em 2011 que estaria a fazer o que estou agora e que iria viver o que vivi até agora, acho que me iria rir bastante. Por isso, até agora, eu me arrependo.
Pedro, termino perguntando se está nos teus planos um dia voltar definitivamente a Portugal.
Diria que é sempre complicado responder a essa questão. Obviamente, e com todo o carinho que tenho pelo meu pai e pela minha mãe, no futuro próximo é complicado. Diria que não. Digamos que, se calhar, daqui a uns 20 anos, se calhar mais... É capaz, é um excelente, o nosso país é sempre o nosso país, não é? É sempre a nossa casa, por mais que façamos, mesmo se a nossa família começar a ser formada fora, num outro país, o nosso país é sempre, e neste caso em específico, é dos países onde tem melhor qualidade de vida até, o tempo é incrível, a comida é fabulosa, por isso sim, eventualmente... Acho que irei voltar, mas não num futuro próximo.
Muito bem. Obrigada, Pedro, pela conversa e pela partilha desta tua experiência profissional em Holanda, em Itália, em Inglaterra e também nos Estados Unidos. Obrigada e boa sorte para ti.
Obrigado, eu.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Hoje foi Pedro Magalhães a guiar-nos na viagem até Amsterdão, ele que frequentou a licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação na Universidade do Minho. Fechamos o programa de hoje com mais um tema escolhido pelo Pedro, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, regresso na próxima semana para mais uma viagem com um Alumni pelo Mundo. Até quarta. I want you to get together.
We'll be right back. I want you to get together. 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 Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.